Olá, ouvintes do Calabouço do Android. Vim até aqui hoje para te convidar a conhecer nosso novo projeto Feudos da Cidadela, um aglomerado de podcasts com conteúdo diverso e bem elaborado. Procura aí no seu agregador Feudos da Cidadela e receba semanalmente episódios dos seguintes podcasts: Universo dos Animes, Calabouço do Android, Cidadela Geek e todos os seus quadros. Você não vai se arrepender. Teremos notícias, filmes, séries, animes, livros e todo o conteúdo de cultura pop que você possa gostar e gostaria de receber diretamente no seu feed. Valeu, galera!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um episódio do Pergunte ao Robô no Calabouço do Android. Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo. E esses são aqueles episódios onde vocês mandam as perguntas, eu tento responder da melhor forma possível. Mas antes de começar o episódio, eu queria lembrar vocês das nossas redes sociais, que é @calabucocast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Agradecer a minha amiga Giovana, ela que faz as artes do podcast. Lembrar você que gosta do podcast, quer apoiar. Temos a nossa única plataforma de apoio coletivo, porque o PicPay me odeia, que é o Padrim. Acesse lá padrim.com.br/calabouco do Android. Tem várias recompensas lá. Doa a que tu se sentir mais à vontade. A partir de 5 reais você já entra no grupo. 5 reais não é nada pra alguém. Então, né, 5 reais não é nem um lanche mais. Eu ia dizer que era um completo, mas acho que na minha cidade aqui não é mais um completo. E é só tu quiser lá entrar no grupo, conversar. O grupo tá meio parado porque tem poucas pessoas, estão mais envolvidas no grupo do Cidadela. Sim, do Dalton, daquele careca chato que ele vai dizer que eu amo ele porque todo episódio eu falo dele. Sim, Dalton, estou falando de você, cara. Queria agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas. Queria agradecer ao Gustavo, ele que é o 01, careca 01. José Guilherme, que é o host do Los Ticos. Isaac Nunes, que é um dos da bancada do Los Ticos e do Cidadela. E a nossa madrinha, Débora. Débora, que é a nossa mais nova madrinha e integrante do grupo lá. E o último recadinho é para lembrar de avaliar nos agregadores. Ou você que tá aí no Spotify, né? Tu já escutou alguns episódios. Tem lá em cima a avaliação. Ativa o sininho e avalia. Dá 5 estrelas, mano. Porque 5 estrelas não custa nada. É o mesmo tempo que tu vai demorar para dar 5, dá 4, 3, 2. Não faz, entendeu? Então dá 5 estrelas lá. E eu acho que é isso. Vamos de episódio. Bom, e a primeira pergunta que eu tenho aqui é: o que é a Animatrix? O Animatrix foi uma ideia das irmãs Wachowski, a Lily e a Lana. Depois que saiu a trilogia de Matrix, eles produziram essas animações para ampliar os conceitos criados a partir do filme, né? O resultado de Animatrix são 9 curtas, podemos dizer assim, que foram feitos em... Os roteiros claramente foi da Lily e da Lana, e a direção de arte, direção total das animações foram feitas por consagrados mestres de animes. Eles fazem o que sabem fazer de melhor nesses episódios. Eles mostram a luta dos humanos, como que começou a Matrix, por que a Matrix é desse jeito e o caramba. E tipo assim, são 9 episódios que é... Não que você precise assistir Animatrix pra entender tudo isso aqui. Só que claro, se você assistir os 3 filmes, esquece o 4, tá bom? Depois daquele episódio que a gente gravou ali, beleza? Ninguém vai mais falar sobre isso. Se tu quiser assistir os 3 filmes, depois assistir o Animatrix, tu vai ter um entendimento completo sobre o universo de Matrix, que as irmãs Wachowski querem te mostrar, né? Então, é bom que você assista. Eu já assisti tudo, mas faz muito tempo, e recentemente eu assisti os melhores. É, se tu quiser ver, tem no HBO Max, só que tá em forma de filme, então tipo, tem 1h20, eles estão todos compiladinhos e tal, numa ordem totalmente aleatória. Não sei de onde tirar aquilo lá. E eu não vou falar de todos aqui, mas eu vou falar só de 3, que são os melhores pra mim. Eu vou falar... O primeiro que eu vou falar aqui é o primeiro episódio, que é o Segundo Renascer, ou A Segunda Renascença, que ele foi dividido em 2 partes e tal. Esse episódio, assim como o nome fala, A Segunda Renascença, a Renascença ali que ocorreu na Europa Ocidental, um enorme interesse que teve ali, tipo, desenvolvimento filantrópico, cultural e tal... A Segunda Renascença não foca mais nos humanos, e sim na primeira consolidação dos robôs, a formação do Estado robótico, que é chamado de 01, né, que pô, claramente faz uma referência ao código binário, que é utilizado exaustivamente em Matrix. E pô, mostra de onde que a população começou a usar robôs, pequenas fábricas, aí criou robôs para serem autônomos, ajudar fora das indústrias, começar a fazer compra, começar a obedecer humano e tal. Eu não sei se segue a regra das leis da robótica do Eu Robô, mas ó, vou ler aqui rapidinho. A primeira regra da robótica é: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. A segunda é: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entram em conflito com a primeira. E a terceira é: um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Ou seja, o humano na primeira ordem, entendeu? Ele que é o mais importante ali, podemos dizer assim. Então, até que chega uma hora que um robô joga outro robô de cima do prédio, e aí se revolta e começa todas as revoltas lá das máquinas, e eles vão para as ruas para tentar matar robô, para matar os humanos, aí começa uma guerra civil, gente, tanque invadindo na rua e passando por cima de robô, e pô, começa tudo aquilo que a gente já viu em Matrix, né? Dos humanos tentando superar as máquinas, e as máquinas já estão super inteligentes, elas começam, chega uma hora que explica o porquê que eles queimaram o céu, que as máquinas elas usam energia solar para se manter viva. E aí que a humanidade pensou? Vamos queimar o céu, logo elas não vão conseguir se manter viva. Achou errado, otário, e as máquinas começaram a se rebelar ao ponto de usar humanos como bateria. É foda. Mas é um episódio muito bacana, mano. É o primeiro episódio, já te deixa meio assim, pá, como é que tu vai entender o resto dos episódios, e só vai. O segundo episódio que eu vou falar é Uma História de Detetive. Ele que foi escrito e dirigido pelo Shinichiro Watanabe, que é o diretor de Cowboy Bebop, que pô, é um anime que eu gosto pra caralho. E o curta mostra um detetive lá, que ele lá no trabalho já tá quase desistindo. O episódio começa com ele falando pro gato dele: vou contar de 1 até 5, se ninguém me ligar agora, eu vou parar de trabalhar com isso. Aí um cara liga pra ele, e ele, por telefone mesmo, ele contrata pro cara achar a Trinity. Sim, a própria Trinity, que é que a voz dela já é da Carrie Ann Moss, né? E, porra, é um episódio bastante diferente dos demais, assim. É uma história de detetive e tal, que revela o mundo futurista de Matrix, né? Já estão na Matrix, já tá tudo. Se você tem a Trinity, você sabe que já é aquela Matrix ali que o Neo conhece antes de virar... O Sr. Anderson, na verdade, antes de virar Neo, né? E, pô, mostra ali como é que é o mundo. É uma parada meio filme noir, assim, clima tenso, preto e branco, o caramba. Mulher, tipo Sin City, né? Aquela Sin City, a Mulher Fatal, uma coisa assim. Um monte de gente fumando com sobretudo. Pô, e é muito bacana. Porque quando ele descobre quem é a Trinity, ele quer matar ela pra poder pegar o dinheiro que o cara ofereceu. Só que a Trinity conta toda a verdade pra ele. E ele começa a ser tocado umas vezes que ele já pensou que tava vendo uma realidade, mas achei que não tava. Todos aqueles conflitos internos, e a Trinity explica, e ele meio que se toca, e do meio do episódio pra frente, ele começa a ajudar a Trinity. Tudo se passa numa viagem de trem e tal. É muito bacana, muito bacana. E o último que eu vou falar é o Era Uma Vez um Garoto, que ele mostra como que um garoto do Matrix Reloaded, que ele já começa o filme com quando o Neo volta, ele indo atrás e fala: Neo, você me salvou, muito obrigado, não sei o quê. E tu fica meio que sem entender, tipo, mano, quem é esse moleque? Aí quando tu vê esse episódio, tu entende que ele é o molequinho lá e tal. E esse episódio, né, contextualizar aqui, ele foi escrito também pelo Shinichiro Watanabe, e ele usa uma técnica de rotoscopia, tá ligado? Tipo, só que é diferente, mano, não é uma rotoscopia cagada. Parece que ele desenhou tudo a lápis, é muito fluido a animação. E pô, o moleque tá lá na escola, ele recebe uma notícia na escola não, ele tá em casa, e ele viu o computador, aí é o Neo falando com ele, tipo, sai daí, não sei o que, faça isso, faça aquilo. E ele meio que não liga muito, tipo, ah, tô pegando uma peça em mim. Quando ele tá na escola, Ah, porque eu não sei se foi a mesma. Eu não sei se foi a mesma coisa do Neo, que o Neo já era um hacker consolidado. Pros caras acharem ele, né? Foi mais fácil. Eu não sei se esse moleque também era assim, não explica muito. Mas os agentes já estavam atrás dele. E aí o Neo manda uma mensagem e fala assim: ó, já estão atrás de ti, no celular deles, já estão atrás de ti, estão subindo atrás da tua escola. Se tu olhar pro lado, tu vai ver os caras chegando. E ele olha e realmente os caras estão chegando. E pô, é uma puta perseguição, a galera atrás dele e tal. E ele correndo, ele vai de skate. E é muito fino. É um parkour do caralho. Pra quando no final ele chega no topo do prédio da escola e o Neo fala: pula. Confia em mim, pula. E ele claramente pula, só que ele morre. Ele cai no chão e fecha a cena e já aparece o velório dele com o nome lá na lápide, Clayton Watson. Só que depois você descobre que ele tá vivo no Matrix Reloaded. Então, não sei muito o que aconteceu. Mas é um episódio. A ação. Esse episódio quase não tem fala. Quase não tem fala. Mas só a ação e a animação já vale muito a pena. A segunda pergunta que eu tenho aqui é: como Kevin Feige fará para o público aceitar a Capitã Marvel como a Vingadora mais poderosa? Cara, isso é meio que simples assim de fazer o público aceitar. Se você estiver falando das tretas que envolvem a Brie Larson e tal, isso aí é, cara, é coisa de tempo assim. Você tem que ter um marketing muito do caralho para tirar todas essas polêmicas que teve. Que eu não acho que sejam erradas as polêmicas todas que ela defendeu, né? 100% com ela. De até, diretor machista e o caralho, tudo por causa disso. E ela se envolvendo nas tretas fora da Marvel, fora do universo. Gente reclamando porque ela é super-herói e ela faz filme pra criança, e isso não pode influenciar. Foda-se, pau no seu cu, né? Pau no seu cu, que sim, você tem que incentivar as pessoas a fazer o bem. Não ficar se escondendo e camuflando sua ideologia, porque não pode fazer ideologia para criança. Olha no teu custo, acha isso. Mas é muito simples você fazer o povo gostar da Carol Danvers de novo. Porque ela não é. Ela é muito forte. Só que o problema da Brie Larson, caralho, agora fodeu. O problema da Capitã Marvel, ele é exatamente por ela ser muito forte. Vocês gostam do filme do Superman? Todos os filmes do Superman são bosta, mano. Porque roteirista, ele é tão overpower que o roteirista não consegue fazer um negócio decente pra ele, sabe? Eu não acho que seja super difícil, nossa. Né? O da Cara Danvers, eu só acho que foi muito recente para botar ela, tipo, não faz muito sentido. Porque, por exemplo, vamos repensar no filme dela. Coisas que foram aproveitadas depois. O easter egg do gatinho lá ter arranhado o olho do Nick Fury. A Monica Rambeau, que é a filha da amiga da cara. É, eu acho que é. A Monica Rambeau. E a própria Capitã Marvel. Só que, se ela. Aí vamos pensar mais pra frente. Se ela tivesse ficado lá no Ultimato, ela tinha matado o Thanos num piscar de olhos. Tipo, blau, morreu, cabeça. Tô aqui com a cabeça dele na minha mão. Sabe? Então foi um filme meio que pra complementar, pra adicionar uma heroína nova. Eu não sei se foi por causa do. Tava precisando de filmes com protagonistas mulheres. Tanto que foi 2019, eu acho que foi quando saiu Outra Mulher Maravilha e Aves da Rapina, se eu não me engano. Então, se for por causa disso, tudo bem, né? Você tem um motivo, assim, do porquê foi feito o filme dela. Mas, para fazer o público gostar, é só você botar ela de maneira complementar. Não um filme solo, mano. Porque filme solo ela tem que. Filme solo ela simplesmente tem que ganhar o cara um tapa, é o One Punch Man, mano. Ela é muito poderosa, sabe? Então, como é que pode entrar a cara deles? Eu acho que nos próximos arcos aí de universo expandido, caralho, ela se daria muito bem no, nas partes cósmicas ali com o Thor, o Guardião da Galáxia e tal. Ou com os Eternos. Não, os Eternos não, os Eternos flopou pro caralho, faço. Gostou. Uma merda. além de tudo isso, ela ainda é muito inteligente, então ela pode ficar com o Quarteto Fantástico, sabe? Tem muitas coisas assim que você pode botar, tem muitos fatores que o Kevin Feige pode usar pra melhorar a imagem da personagem Carla Danvers. Porque o que todo mundo ficou foi: porra, ela é forte pra caralho, por que ela não ficou lá pra derrotar o Thanos? Justamente porque seria muito rápido, sabe? Então, essa é... Eu acho que eu não respondi, eu só enrolei isso daqui. Mas a minha opinião é essa, de que a Carla Danvers, ela é uma personagem muito poderosa, ao ponto de que você não consegue fazer uma coisa boa e simples. O mesmo problema dos roteiristas de Superman, o negócio que o Superman é um merda. E a última pergunta é sobre o que, que eu achei. Vou até ler aqui, eu sei quem foi que mandou. E a pessoa, tava conversando com a pessoa e falou assim: ah, manda lá, eu pergunte a robô, não sei o que. A pessoa mandou estritamente: robô, qual é a sua análise sobre o teaser do Senhor dos Anéis da Amazon? Fazer um review aqui enquanto eu assisto Rapidola. Lembrando que eu não assisto, quer dizer, eu já vi o Senhor dos Anéis, mas eu não sou nada fã, então eu não entendo de nada, mano. Mas vamos ver, dá play aqui. Tá, primeiro que mostrou aqui uma cidadela foda pra caralho. Toda nas montanhas, montanha escondida e o caralho, pode crer, mano. Um rio com mercador. E tem uma estátua na montanha de um cara imenso. Parece o... Não é Smaug, não. Smaug é o dragão. Mas é o rei lá da Batalha dos Cinco Exércitos. Né? Parece aquele cabelo, do cabelo preto, esqueci o nome dele. Maravilhas do mundo, tá? Uma galera com... Dois caras com... Par de chifre de alce, cada um, imenso. Parece o Sasuke quando se transforma na marca da maldição do Orochimaru. Uma menina que lembra o Frodo. Talvez ela seja o próximo Hobbit. Aí ele falou que antes do rei. Quem é o rei? Eu não sei, eu não vi. Uma guerreira que se segurando no gelo. E essa cara dela aqui tá rotoscopia máxima. Tá, se botar a cara dela e a cara do Beowulf naquele filme A Lenda de Beowulf de 2007, que é ridículo, de rotoscopia, tá a mesma coisa. É ridículo. Antes da sociedade, a sociedade, claramente a sociedade do anel. Isso eu, pelo menos, eu sei. O cara quase se afogando. O elfo negro, meu Deus. Ai, elfos negros, não mexam na minha historinha. Não tem elfo negro. Sabe que também não existe elfo, caralho. Não existe elfo. Merda de merda. O elfo aqui pegando a flecha. O maluco é bravo. E antes do anel. Eu queria... Ah, é foda, mas eu não tenho paciência. Mas eu queria saber de onde que surgiu o anel. O que, que é o anel e tal. O Dalton fez aquele episódio lá de Senhor dos Anéis no Cidadela Geek. Que é uma porra. Eu editei aquela merda. Falaram nada com nada. Só cheiro de linguiça. Igual eu com a última pergunta. Um mano que parece o cara que eu falei que era da estátua do Batalha dos Cinco Exércitos. Cabelão preto e o caralho. Ele tem umas orelhas ponturas. Se pá, é elfo. Galera caminhando no cavalo. Parece um encantado no Shrek 2, quando a mãe dele fala: ele atravessou o deserto escaldante, o frio congelante. Começa uma nova lenda. Bom, é a primeira lenda, porque depois vem outra. Se começou antes do rei da sociedade do anel, então, né, é a primeira lenda, caralho. Um anão, um cara que é igualzinho um encantado, com o queixo quadrado, queixo pontudo e o cabelo oleoso, né? Cabelo sedoso. Um cara igualzinho o Lord Farquaad. Uma mina molhada que claramente vai acontecer alguma coisa com ela que não é muito bom. E um homem nu no fogo. Parece o Hefesto, mano. Parece o Hefesto. O deus grego dos ferreiros. Puxando um carinha. Tudo pegando fogo. Nego quebrando pedra. Mas o que é isso, bicho? E uma mãozinha que pareceu do Gollum. O Senhor dos Anéis. Os Anéis do Poder. Essa nova série do 8 de setembro. Eu vou ver, cara. Eu vou ver se vai se passar antes, né? Se vai se passar antes dos filmes, então deve ser um negócio que não tem muita coisa a ver, assim, né? Mas, pô, me pareceu muito bacana. Eu gostei muito do aspecto, ainda mais que eu tô nessa onda de ver gameplay do Elden Ring, então eu tô bem Terra-média, assim, Terra-média vibes, né? Pô, gostei pra caramba. Quero saber o que é cada um desses bichos aí, dessas classes. Eu já joguei RPG, mas eu nunca... Ah, faz ali a... a tua ficha, ler o livro tal do livro tal, página tal do livro tal, e foda-se, nunca peguei pra ler, nunca me interessei assim. Então vamos ver. Pô, interessante, bicho. Interessante. É um trailer que, olha, quando saiu a imagem da cidade aí, bastante gente ficou, nossa, pra mim o vídeo tá investindo uma grana, e caralho, grana, viu, gente, grana. E Jeff Bezos, metade da verba foi pra ir pro espaço, outra metade pra pagar o CGI dessa série, porque bote dinheiro, bicho. Bom, mas eu não tenho muita coisa pra falar, até como eu disse, mas antes de começar, né, o React... Eu não sou muito fã, nunca não vejo muitas coisas de Senhor dos Anéis, mas eu achei bastante interessante e vou ver. Provavelmente, se eu gostar muito, a série for muito boa, eu vou fazer episódios. É, um episódio sobre. Aí vai ser foda se for, tipo, uma série de 12 episódios de uma hora cada episódio. Aí, né, Game of Thrones, você fode. E antes de terminar o episódio, eu queria agradecer aos ouvintes que estão me escutando pelo feed do Feudos da Cidadela. Muito obrigado a você que está escutando por lá. Eu vi que os números estão dando altíssimos. Muito obrigado mesmo. Tá, espero que você esteja gostando. Pô, não deixe de conferir o nosso feed principal, assinar o feed principal, porque, né, já dá essa movimentada. E seguir as redes sociais. Mas eu queria, muito obrigado mesmo a vocês que estão escutando de lá. Prometo que não vou faltar com o compromisso de entregar na data todas as quartas. Vou tentar fazer isso. Porque vocês me deram... Os números que vocês deram lá me fizeram ter um senso de responsabilidade maior, como disse o Indião. Mais responsabilidade, mais gente vai estar falando para mais gente agora. Então, né? Juízo. Então é isso. Muito obrigado mesmo a vocês aí do Fieldos da Cidadela. Mas é isso. Muito obrigado a todos que mandaram as perguntas. Lembrando que esse é um quadro que só acontece por causa de vocês. Graças a vocês que mandam as perguntas. Então, se tu tá no Spotify, arrasta um pouco pra baixo aí. Abre o player, abre a janelinha principal. Arrasta um pouco pra baixo. Tem lá uma caixinha de sugestão pra você botar as perguntas. Quando esse episódio estiver saindo, eu vou botar também no Stories. Ó, caixinha de perguntas pra você mandar a sua dúvida. E eu vou responder no próximo. Muito obrigado mesmo a vocês que mandaram. Lembrando, redes sociais, @calabococast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vejam o Instagram da Giovanna, que é @g.iovnnart. Ela que faz as artes, vai estar tudo que eu for falando aqui vai estar na descrição. Vocês já estão igual o Dalton, careca de saber. Muito obrigado aos padrinhos e madrinhas, Gustavo, José Guilherme, Isaac e a Débora. Quiser apoiar, tá a fim de mandar R$5 pra mim, pra eu pagar HBO Max, pagar ou Amazon Prime pra gravar conteúdo pra vocês, mande lá no padrim.com.br/calabouco do Android, doa lá, é isso. Spotify e agregadores, dá 5 estrelas e assina o sininho aí pra receber as notificações quando isso pode sair. Bom, esse aqui foi mais um episódio do Pergunte ao Robô no Calabouço do Android. Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo, e falou!